Brasil abaixo de zero. Um país tropical na Olimpíada de Inverno.
A pandemia da Covid-19 atrapalhou alguns planos da Confederação Brasileira de Desportos na Neve, a CBDN, em 2020. A entidade teve que cancelar os campeonatos brasileiros de esqui alpino e esqui cross country, que são realizados anualmente no Chile ou na Argentina. Mesmo com alguns contratempos, os atletas brasileiros conseguiram competir na Europa e na América do Norte, e no começo do ano garantiram as primeiras classificações do Brasil para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim, na China. São 3 vagas no esqui cross country, e a CBDN espera aumentar esse número na próxima temporada de inverno, que começa no final de 2021. Pedro Cavazzoni, CEO da entidade, explica as chances de classificação do Brasil nos esportes de neve.
A gente tem trabalhado em uma série de modalidades, né, para classificação. Nossa expectativa aí é de classificar o cross country, o esqui alpino, o snowboard. Então, esses são aí as principais, né, possibilidades e modalidades que a gente deve estar presente nos Jogos Olímpicos.
As vagas do esqui cross country foram confirmadas ao fim da temporada 2020-2021. Cada país que tem atletas que atingem um índice mínimo em alguma prova garante uma vaga olímpica. Nesse critério, o Brasil conquistou uma vaga no masculino e outra no feminino. Os países também podem conseguir vagas extras, dependendo do seu desempenho no ranking das nações da Federação Internacional de Esqui, a FIS. Como as brasileiras tiveram bom desempenho no Mundial de Esqui de 2021, elas colocaram o país no 25º lugar da lista e garantiram uma terceira vaga para o Brasil nos Jogos Olímpicos. O crescimento do país na modalidade nos últimos anos foi possível porque, a partir de 2015, a FIS reconheceu o roller ski, uma adaptação do cross country que usa um esqui com rodinhas e que possibilita a prática da modalidade no asfalto. Agora, com a mudança, provas de roller ski também valem pontos para o ranking mundial.
Então, isso aí para a gente faz parte de um programa sistemático nosso, né? A gente tem um planejamento estratégico que foi de longo prazo, que foi lançado em 2015 e começou a se implementar em 2016, onde o cross country e o para cross country, né, foram elencados como o principal programa estratégico da CBDN pela possibilidade de praticar esse esporte aqui no Brasil, né, através dos roller skis, que são nada mais que um esqui com rodinha, né, nas pontas. E a simulação do cross country ficou tão próxima no asfalto, que a própria Federação Internacional entende que é o mesmo esporte. Então a gente faz provas, inclusive aqui no Brasil, que valem para o ranking mundial de cross country da Federação Internacional de Esqui, né? E aí, desde 2016 para agora, a gente realmente, você vê um salto, né, considerável.
Foi através do roller ski que Victor Santos conheceu o esporte. Victor participou dos Jogos Olímpicos em 2018, mas tudo começou no projeto social Esqui na Rua.
Conheci através de uns amigos meus e meu irmão, que já faziam parte do projeto, só por diversão, por praticar mesmo, por brincadeira. E eles me convidaram, falaram que era um esporte interessante, que dava para se divertir. Eu tive interesse também, na época não fazia muita coisa de sábado, então eu quis iniciar também para aprender, para se divertir com eles.
O Esqui na Rua foi criado em 2012 por Leandro Ribella, ex-atleta olímpico e coordenador da equipe brasileira de cross country. O projeto atende crianças e adolescentes da comunidade do São Remo, na Zona Oeste de São Paulo.
O Esqui na Rua, ele surgiu de uma ideia um pouco despretensiosa, né, que a gente teve, que eu usava muito espaço do campus da USP para treinamento, né? Então, o campus da USP lá de São Paulo, ele tem 16 quilômetros de pavimentação, então para andar de roller ski, para pedalar, para correr, é muito bom. E o pessoal usa muito lá, principalmente nos finais de semana, para isso. E aí, o no final de semana, a molecada vai muito lá na USP para entregar água para as assessorias esportivas ou para guardar carro. E aquilo me incomodava de uma maneira que, no sentido de, ah, pô, os moleques estão aqui assim, usufruindo do espaço, eles não estão utilizando o espaço de uma forma democrática, e sim estão aqui prestando um serviço, na verdade, para a pessoa que vem aqui pedalar, entendeu? Está entregando uma água, está. E nessa idade, né, eles acho que, para mim, eles não deviam estar trabalhando, eles tinham que estar se desenvolvendo, enfim, tendo contato com outras crianças, fazendo uma atividade direcionada que eles pudessem explorar as capacidades cognitivas deles, enfim. Em 2012, a gente começou com 4 moleques, depois foi crescendo, ficou 15 no outro ano, depois 25, então 2015 acho que a gente já estava com uns 40 alunos, e aí a gente falou, pô, a gente precisa agora se estruturar ainda melhor, daí a gente virou uma ONG mesmo, a gente formalizou o projeto, virou uma ONG, né, chama Associação Esquina Rua, e no último ano, aí, em 2019, antes de começar a pandemia, a gente tinha fechado o ano com 110 alunos ativos, assim.
Para Leandro, os bons resultados do ciclo olímpico vão refletir em uma melhora dos resultados do Brasil em Pequim, já que a disputa interna pelas vagas será mais intensa do que nas Olimpíadas anteriores.
Então, né, nesse cenário, a gente mais com 2 mulheres, a participação do Brasil vai aumentar bastante em porcentagem, e acho que a gente chega mais preparado também, principalmente no masculino. É uma disputa cada vez mais competitiva entre os atletas, o que está elevando o número, o nível de todos eles. Então, vai ser os jogos que a gente vai chegar com os atletas melhores ranqueados em relação aos outros, acho que é essa, nesses Jogos Olímpicos. No feminino, a gente tem a Jaqueline, né, que já tem um histórico fantástico aí, número de edições de imbatível de Jogos Olímpicos e de verão e de inverno. Ela deve se classificar mais uma vez, e a segunda vaga aí estaria sendo disputada entre a Bruna Moura, a Milene Pissin e a Eduarda Vastemeyer Ribeira, que foi para os Jogos Olímpicos da Juventude, super jovem, mas ela tem uma chance de classificação também. Então, hoje, não está nem a vaga da Jaqueline está definida, né? Mas pelo histórico, pelo ranking, acho que é uma das mais cotadas para garantir uma das vagas, e depois a segunda vaga ainda está brigando entre essas três atletas.
Victor Santos é um dos candidatos à vaga no masculino. Na última temporada, o atleta teve ótimos resultados no Circuito Brasileiro de Roller Ski, quebrando várias vezes o recorde nacional. Como cada prova de esqui é diferente devido às suas características específicas, a FIS usa um sistema de pontuação para comparar os resultados dos atletas. Quantos menos pontos FIS, melhor o resultado. Em 2020, Victor se tornou o primeiro brasileiro a fazer uma pontuação abaixo de 100, conseguindo 93,15 pontos. O foco do atleta agora é se preparar para a próxima temporada, visando a classificação para a sua segunda Olimpíada.
Por enquanto é treinamento, eu estou no período de base, tentando dar mais muitas horas de treino para o meu corpo, para poder sentir, depois entrar num período mais de intensidade para as primeiras competições, que é em julho aqui no Brasil. São competições importantes aí em todo mundo que está brigando pela vaga. Depois aí eu tenho o Campeonato Sul-Americano em Bariloche, na Argentina, onde também vai ter uma série de provas muito importante. Acho que daqui para frente são todas as provas são muito importantes, todas têm o mesmo valor, então esse está mais ou menos o meu plano, e depois de novembro tentar buscar os índices e resultados nas provas da Europa.
No esqui alpino, modalidade que o Brasil disputou em todas as suas participações olímpicas de inverno, a expectativa da CBDN é de classificar pelo menos um atleta no masculino e uma no feminino. Para conseguir pelo menos uma cota olímpica para o país, é necessário ter atletas com menos de 160 pontos FIS no slalom ou no slalom gigante, ou menos de 80 pontos no downhill ou no slalom super gigante. Até o momento, o Brasil não tem mulheres com um índice mínimo de participação. Já no masculino, temos 3 atletas que já conseguiram a marca: Michel Macedo, que foi para a Olimpíada em 2018, e os jovens Christopher Holm e Valentino Capucci, de apenas 17 anos. A possibilidade do Brasil conseguir mais de uma vaga na modalidade é pequena, então Michel, que tem resultados mais expressivos, é o favorito para se classificar à sua segunda Olimpíada. Outro esporte de neve que o Brasil tenta vagas é o snowboard. Atualmente, o país tem dois nomes com chances de classificação olímpica: Noah Betônico, no snowboard cross, e Agostinho Teixeira, nas provas de freestyle. Noah ficou em 11º lugar nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2020. Já Agostinho ficou em 24º no Halfpipe no Mundial de 2021. A CBDN trabalhava com os dois atletas pensando na Olimpíada de 2026, que será na Itália. Mas como eles apresentaram bons resultados nas últimas temporadas, existe a possibilidade dos dois já participarem dos Jogos Olímpicos em 2022.
O Agostinho, por exemplo, está no ranking classificatório para os Jogos no Halfpipe, por exemplo, ele está entre os 30 primeiros, então já brigando, vamos dizer assim, né, se terminasse hoje o processo de classificação, ele possivelmente teria uma vaga, porque são 25 vagas para os Jogos, mas com um limite de 4 por país, então alguns países, né, por exemplo, Estados Unidos, que é a maior potência da modalidade, não poderiam levar mais do que 4 atletas, apesar de terem mais do que 4 no ranking, né, no ranking mundial, no ranking classificatório para os Jogos. Então, apesar de muito jovens, eles já estão mostrando, né, um nível técnico bastante alto, no nível mais alto de competições que tem hoje no mundo. Então, ainda tem, né, esse ranking vai até 17 de janeiro de 2022, então eles ainda têm mais algumas provas para serem feitas e tentar se posicionar um pouco melhor.
O snowboard brasileiro sempre esteve ligado à figura de Isabel Clarke, que participou de 4 Olimpíadas, conseguindo um 9º lugar em 2006. Agora, após sua aposentadoria, o Brasil pode ser representado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos no snowboard masculino. No próximo episódio de Brasil Abaixo de Zero, vamos falar sobre as chances de classificação do Brasil nos esportes de gelo.
Brasil abaixo de zero. Um país tropical na Olimpíada de Inverno.
Brasil abaixo de zero é um trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro e edição de Gabriel Gentili. Locução de Gabriel Gentili e Maria Voldan. Orientação da professora Valci Zuculotto.